é a doutora, professora em letras, Karina Niederauer. Ela atua no curso de letras da Universidade de Caxias do Sul, também no mestrado acadêmico em letras e cultura também da universidade. Está ao vivo conosco. Professora Karina, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Agradeço o convite e espero que possamos discutir e esclarecer um pouquinho as dúvidas que essa questão tem gerado.
Aliás, é essa já a primeira pergunta. Realmente é uma preocupação, realmente a internet, nesses mecanismos que a gente usa e chama de redes sociais, poderá fazer com que idiomas desapareçam?
Bom, a nosso entender, o fato de haver um aumento no uso da internet não representa, de fato, um perigo para o desaparecimento de alguns idiomas. Na verdade, o que acontece é que as pessoas têm tido acesso à aprendizagem de novos idiomas. Pensando a internet como uma rede global, e como global, vinculada também ao aspecto econômico, é natural que alguns idiomas sejam mais utilizados na internet do que outros. O que não significa que, na oralidade, essas pessoas que usam a internet estejam deixando de usar a sua língua materna. Há uma diferença entre a língua escrita e a língua oral. O que mantém ou não a existência de uma língua oral, ou de a existência de uma língua, de um idioma, é exatamente o uso dela, em família, em comunidades, enfim. E é essa transmissão entre gerações que vai garantir ou não a existência, a permanência de uma língua como língua viva.
Entendo. Karina, olha só, tem, se eu não me engano, é dos idos do ano de 2017, teve um periódico científico, o PLOS ON, que acabou publicando um artigo chamado Morte Digital das Línguas, na qual se apontava esse sumiço de algumas linguagens. De lá para cá, isso continua prevalecendo, essa preocupação continua prevalecendo, essa correlação que tu fizeste agora, ou já mudou um pouco? Porque o comportamento também vem mudando, ele é vivo, né? Ele é sistemático.
Sim. Claro que depende muito do viés da pesquisa. Por exemplo, como eu te disse, se pensarmos na relação internet, usuário de internet, ainda assim, se pensarmos no Brasil, não são todas as pessoas que têm acesso à internet. Há, sim, cada vez uma maior ampliação no uso, se nós formos pensar, por exemplo, num aplicativo como o WhatsApp. Esse aplicativo surgiu, por exemplo, para as pessoas interagirem em suas relações de amizade, em relações familiares, e acabou avançando atualmente para relações de negócios. Hoje o WhatsApp deixou de ser usado apenas para esse tipo de conversa entre amigos e familiares e passou a ser também uma ferramenta de trabalho. Bom, considerando que nesse aspecto também se tornou uma ferramenta de trabalho, naturalmente alguns idiomas vão ser os predominantes nessas relações.
Entendo.
O que eu vejo, o que eu vejo de mais dificultoso, eu não vou dizer como um problema nessa relação do uso das redes, é exatamente na questão da escrita de uma determinada língua, de um determinado idioma. Pegarmos, por exemplo, o português. Hoje em dia, está havendo uma dificuldade, principalmente na geração mais jovem, em adequar a sua linguagem escrita para quando escreve para amigos e para quando escreve em situações formais de uso da língua. Aí sim a gente está percebendo que há uma mudança considerável.
Entendo. Agora, Karina, você faz uma analogia importante aqui entre as diferenças entre o que escrevemos enquanto língua e o que falamos, oralizamos. Porém, tem aí uma questão importante para a gente entender, eu queria esmiuçar contigo, que é o fenômeno da língua como elemento crucial de uma cultura. Então, por exemplo, quando a gente fala em mudança de língua, a gente também está falando de uma mudança de cultura, uma mudança de jeito de se relacionar com a questão cultural. Então, na tua forma de perceber, como estudiosa do assunto, a questão linguagem, internet, redes sociais, poderá trazer mudanças também no estilo, na cultura de determinados povos, e pegando como gancho nós, brasileiros, nós que falamos português?
Sim. Não, quanto à influência na cultura, é inquestionável. O fato de a internet encurtar distâncias significa que nós temos um acesso muito maior a elementos culturais de outros lugares do mundo, assim como eles a nós, e há, sim, alguma interferência nesse sentido. Mas nós temos que entender assim, a língua é uma das principais instituições sociais de um país. Seria, teoricamente, a última instituição que morreria na cultura de um país. Uhum. Então, há uma tendência natural de os povos preservarem a sua língua. Ela é um fator de identificação, de identidade cultural.
Entendo.
Claro que todo mundo atualmente precisa conhecer mais um idioma, um valor agregado ter mais de um idioma, dominar mais de um idioma, mas há uma tendência natural de se preservar a sua língua materna como um elemento de identidade.
Claro. Tem questões, até me chamou muito a atenção, Prof. Karina, por exemplo, que alguns estudiosos da língua vêm chamando, né, esse fato de mesclar línguas nas redes sociais, aquela que é típica de um povo, com aquelas que são mais utilizadas no mundo, que acabam prevalecendo, isso é importante dizer, elas prevalecem, elas acabam gerando uma colonização linguística em âmbito global. É isso que eles estão dizendo. Isso está nesse periódico, por exemplo, que eu mencionei. E para a gente entender, a gente já começou a adotar algumas dessas palavras, por exemplo, a gente não diz mais namorado, a gente diz crush, a gente não fala mais perseguidor, a gente fala stalker, né? A gente não fala mais encontro, a gente fala meeting, mindset, quer dizer, a gente já está usando esses termos todos mesclado com a nossa língua, o português, quer dizer, é uma colonização linguística isso?
Na verdade, em sociolinguística, nessa área da linguística, isso se chama de plurilinguismo. Ou seja, eu vou conhecendo e me apropriando de outras línguas e vou incluindo ela na minha própria língua materna. Vou fazendo uso, enfim, de alguns aspectos dessas duas línguas. Por exemplo, onde a gente mais vê esse tipo de interferência é exatamente na internet. Se nós pensarmos, começamos com uma série de terminologias que foram sendo inseridas com o próprio uso do computador, em função do teclado do computador, enfim, essas expressões vão acontecendo, essa inserção. Aliado a isso, nós temos que lembrar também da força econômica de uma língua global. Por trás de uma língua global, normalmente há um poderio econômico muito forte, como é o caso do inglês. E as pessoas acabam realmente querendo fazer parte desse meio. Se nós voltarmos um pouquinho na história, se tivermos tempo, eu vou te dar um exemplo disso com o latim.
Uhum.
No auge das conquistas de territórios na Europa Ocidental pelo Império Romano, em todos os países onde os romanos se estabeleciam, as pessoas que ansiavam por ascender socialmente, a primeira coisa que queriam era aprender o latim. E assim o latim gradualmente foi se tornando a primeira língua internacional de que se tem conhecimento. Hoje se sabe que o latim é uma língua morta. No entanto, nesse processo de tomada, de conquista de territórios do Império Romano, a mistura do latim aos idiomas falados por algum desses povos dominados foi dando origem a uma nova família de línguas. Por exemplo, na Gália, na época que atualmente é o território da França e algumas partes da Bélgica e da Alemanha, já estava se falando um francês que se chamava um francês arcaico e não mais um latim puro. E assim, gradualmente, o latim foi sendo esquecido. Então, com isso, o que se quer mostrar? Que, embora o latim tenha dominado a maior parte do território da Europa Ocidental, essa relação com outros povos, com outras línguas, acabou por criar ainda uma terceira língua, que hoje, por exemplo, é o francês, que é falado na França. E o latim acabou morrendo. Então, a gente já percebe que há uma influência, de alguma maneira, seja ela como na época, de poderio militar, de poderio político. Atualmente, o poderio econômico é ter levado as pessoas a buscar uma ou outra língua para aprender ou para associar elementos daquela língua ao seu vocabulário, ao seu idioma. Não sei se ficou mais ou menos claro.
Não ficou assim, se ficou. Karina, é claro que aqui o assunto não se esgota, né? Porque é uma coisa, como a gente já disse,
não,
é vivo,
é
né?
Infinito.
É uma discussão interessantíssima. É. Para a gente poder fechar aqui, não deixar as pessoas também sem entender para onde a gente está indo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua percepção de que momento a gente está vivendo e para não deixar que, de repente, o nosso próprio idioma, né, as coisas que são típicas da gente, da nossa cultura, se percam. O que você sugere que cada pessoa adote como postura mesmo? É, continua fazendo sendo como está, essa mistura linguística, segue o baile, ou a gente pode tomar algumas, algumas atitudes, digamos assim, para preservar essa questão linguística e patrimônio cultural?
Bom, a questão da assimilação de alguns termos em inglês, por exemplo, é inevitável e é impossível controlar. Isso é próprio até do meio da internet. Quer dizer, há uma maneira de se referir a certas coisas que vão sendo incorporadas na língua. E a gente vê, inclusive, que essa incorporação vai para o dia a dia, vai para a oralidade. O que precisa, de fato, que as pessoas precisam entender é o quê? Embora façamos uso de elementos de outros idiomas, no momento em que utilizamos a rede, até porque a rede nos conecta com o mundo todo, precisamos também fazer uma distinção no momento em que estamos interagindo em outros contextos. Contexto familiar, na comunidade em que se vive, enfim. Aí é o momento de se preservar os elementos da sua língua materna. É uma questão, de fato, de adequação de contexto.
Entendi.
O contexto enunciativo vai determinar como devemos fazer uso da língua. E na rede, certamente, nós não vamos poder simplesmente ignorar aqueles termos, aquelas palavras que são de uso geral da rede.
Claro. Tá certo, então. Karina, muito obrigada por essa reflexão, mesmo que breve, que já ajuda a gente a ir pensando nessas questões, né? Quero agradecer muito a tua presença, viu? Um forte abraço.
Agradeço. Igualmente. Um abraço a todos.
Tudo de bom.